Nós temos a pauta de estudar algo a respeito de Sri Aurobindo e a respeito da mãe, que era aquele ser que trabalhava com Aurobindo. E como é uma obra muito ampla, trabalho que a mãe e Sri Aurobindo deixaram, nós vamos apenas abrir algumas janelas, algumas ventanas. Então não vamos dar nenhuma resposta e vamos deixar várias perguntas. E aí cada um pode ficar assim estimulado a encontrar as respostas depois, porque existe um vasto material para ser pesquisado e aprofundado. Está bem assim? Inclusive, em seus escritos, Aurobindo disse para seus biógrafos, as pessoas que queriam escrever a biografia de Aurobindo, ele disse que ninguém estava autorizado a falar sobre a vida dele, porque ninguém conhecia a vida dele, porque o que ele realmente fez não estava na superfície nem nos fatos externos que nós conhecemos. Mas a obra que ele participou era uma obra oculta, interna, invisível aos olhos externos, não? E que ninguém conhecia. Então, para falar da biografia dele, disse que ninguém estava autorizado. Então, hoje nós vamos dar alguns dados biográficos apenas para situar no tempo e no espaço, quando que eles estiveram presentes e um pouco do trabalho que fizeram, sabendo que a verdadeira obra de Aurobindo e da mãe, ou a verdadeira obra da hierarquia, é sempre oculta e invisível, e que aquilo que vemos externamente é a menor parte do que realmente acontece. Está bem para todos, então? Existe alguma informação que foi transmitida recentemente pela mãe, um pouco da relação de Aurobindo e da mãe com a Nuteia, não, que é um dos centros planetários, porque a hierarquia ela prossegue trabalhando. O trabalho da hierarquia não se interrompe. Então existe alguma encarnação de algum membro da hierarquia. Aquilo é uma passagem sobre a Terra para dar um certo estímulo, mas a obra já vinha de antes e continua depois. E a sede de trabalho da hierarquia é a dimensão intraterrena, são os centros planetários e os retiros intraterrenos. Lá é o escritório, ou a sede, ou o quartel-general, não, das hierarquias. Então, Aurobindo e a mãe prosseguem trabalhando conosco, como humanidade, prosseguem levando adiante a obra que fizeram quando estavam no plano físico, que, como vimos, foi mais interna do que exterior, e prosseguem instruindo as nossas mônadas, as nossas almas e, eventualmente, também a nossa parte consciente quando existe alguma transmissão, alguma pauta específica de trabalho. Bem, quando nós vamos tratar de uma obra da hierarquia e nos encontros de oração tem sido pedido regularmente que a gente estude alguma vida de algum membro da hierarquia, como estudamos a vida de João XXIII, a vida de João Paulo II, são hierarquias de Lis, estudamos a vida de Santa Teresa de Ávila, de São João da Cruz. Isso é para que nós possamos não ficar tratando de personalidades, mas para que a gente reconheça como a hierarquia trabalha, qual é a obra da hierarquia. Porque o trabalho da hierarquia é o trabalho da evolução sobre a Terra. Então, desde os primórdios, desde que a hierarquia foi fundada na Terra, existe uma obra que é um contínuo. Então, tem encarnações de vários seres, grandes iniciados, mestres de sabedoria, santos, instrutores, governantes, contemplativos. E todos esses, cada um cumprindo a sua parte, vai levando adiante uma obra que é única. Se nós imaginarmos a construção de um edifício, com vários andares, vários pisos, tem seres que estão construindo as bases, as ferragens, as colunas, os cimentos. Tem seres que depois vêm para fazer a parte elétrica, outros vão fazer a parte hidráulica, outros vão instalar o piso. Cada um tem uma parte na obra. E uma parte não é melhor do que a outra. Tudo faz parte dessa grande obra, que é a obra daquilo que nós chamamos da lei primeira, da lei criadora, que é uma lei de onde derivam todas as leis do universo. E essa lei primeira é a lei do amor, que é a lei primeira. É a lei que sintetiza todas as outras. A lei do amor-sabedoria. Então vamos ver um pouco como que se enquadra externamente a obra de Aurobindo e a obra da mãe. Quando nós tivemos a virada do século XIX para o século XX, por ali nós tínhamos um impulso da hierarquia por intermédio de Helena Blavatsky, que a maioria de nós já conhece. Então foi manifestada a doutrina secreta, e isto era parte de um forte empenho da hierarquia para dissolver um certo movimento crescente, materialista, que estava se instalando na consciência humana. Então a humanidade como um todo estava ingressando rapidamente para um funcionamento cada vez mais materialista, muito concreto. Ainda que um pouco antes tenha surgido a homeopatia, tinha surgido alguma coisa pelo espiritismo kardecista, onde mostrava que haviam outros planos, outras dimensões, ali, por intermédio de Blavatsky, houve a manifestação de uma obra muito importante que foi a doutrina secreta. Então, ainda que a doutrina secreta tenha sido lida por poucas pessoas, porque era um livro muito complexo, não? Era uma obra muito hermética, onde havia uma síntese impressionante da sabedoria antiga, do conhecimento antigo, e alguns seres importantes da época, do governo e da ciência, tomaram contato com a doutrina secreta. E isso fez com que certa abertura no plano mental da humanidade pudesse acontecer. A doutrina secreta foi um empenho conjunto da hierarquia, não foi um livro ditado para Blavatsky, manifestado às vezes até as páginas escritas, quando ela acordava de manhã, a página estava materializada. Kutumi, que é hoje Cthulhu, não? Moria, que é Amar, que é a regência de Aurora. Saint-Germain, Djalcu, que é o tibetano, vários membros da hierarquia estiveram diretamente trabalhando para que essa obra fosse possível materializar. E depois de Blavatsky, Sociedade Teosófica, todo aquele movimento que é uma tendência de imprimir na humanidade uma certa abertura, mais do que a informação, é a abertura que se busca, e independentemente da crônica externa, houve ali um certo impulso. E depois nós tivemos vários seres que representaram setores diferentes da obra da hierarquia. Nesta época, estavam a mãe, Sri Aurobindo, estava Helena Roerich e Nicholas Roerich. Helena Roerich foi o canal para esta obra que conhecemos como a série Agni Yoga, que é uma instrução muito precisa transmitida por Moria. Temos toda a síntese feita por Paul Branton do conhecimento da sabedoria do Oriente. Temos a obra de Alice Bailey, que é também contemporânea do trabalho da mãe, com toda a psicologia esotérica, astrologia esotérica, todo o conhecimento que nós deveríamos colocar em prática. Temos a presença também contemporânea, não, desses seres de Ramana Maharshi na Índia, em Arunachala. Temos outros seres como Yogananda, Vivekananda. Era uma tentativa imprimir na consciência humana, de alguma forma e por diferentes vias, uma abertura para o ciclo que vinha em seguida, porque nós estávamos nos aproximando do ano 2000, nos aproximando da era de Aquários, nos aproximando de uma grande transição que era esperada que fosse acontecer. Então, tudo isso faz parte de uma obra única. Isso é que é importante que a gente possa perceber. Então, quando estudamos algum desses ensinamentos, nós vamos ver que eles estão nos revelando um setor dessa obra, que nenhum ensinamento é completo em si. Então nós temos setores de uma grande obra que é única, que é a obra da hierarquia, e que vai nos levando para unir a obra da hierarquia intraterrena com a obra da hierarquia cósmica, com a vida na superfície da Terra. Então, esses três níveis têm que se fundir. E para isso a gente está caminhando. Então, toda a sabedoria da Irmandade ou da Fraternidade Branca, que é a hierarquia terrestre, intraterrena, toda a sabedoria e o conhecimento da hierarquia cósmica, solar, e aquilo que deve ser plasmado, construído na superfície da Terra. Então, nesta época, que vai até 1975, e se nós formos ver a mãe com o importante trabalho que ela fez, até fisicamente, nas células do seu corpo físico, como um protótipo daquilo que devia acontecer no corpo físico de toda a humanidade, o corpo físico da mãe era um laboratório onde uma experiência avançada estava sendo levada adiante para que depois isso pudesse acontecer na humanidade. A mãe desencarnou em 73. E em 75 tinha início o último ciclo deste século, que era o século XX. Porque a hierarquia trabalha por ciclos. Então, até o século passado, nós tínhamos ciclos de 25 anos. Então, todo início de século havia um grande impulso em algum campo da humanidade. Era uma abertura, de alguma maneira. No século XX, tivemos essa abertura com a manifestação da doutrina secreta, por intermédio de Blavatsky. E depois tinham ciclos de 25 anos. Então, o primeiro ciclo era a germinação da semente, o segundo ciclo era a floração, o terceiro ciclo a frutificação, o fruto, e o quarto ciclo a semente, a semija dentro do fruto. Isso ficou claro? Estes ciclos de 25 anos, que então completava quatro ciclos, um século, a partir de 1988, começaram a ser ciclos de 3 meses. Então, em 8 de agosto de 1988, 8 de 8 de 88, é uma data simbólica e uma data representativa da abertura de um ciclo solar e planetário, algo cósmico chegando à Terra. E aquilo que acontecia de 25 anos em 25 anos, como impulso da hierarquia, começou a acontecer de 3 em 3 meses. Então, 8 de agosto, a germinação da semente. 8 de novembro, a floração, flor. 8 de fevereiro, fruto. 8 de maio, la semilla, a semente dentro do fruto. Essa semente, que foi formada no decorrer de um ano, é que germina no 8 de agosto seguinte. Então, a maneira como no 8 de agosto a semente vai germinar, 8 de novembro a flor, 8 de fevereiro o fruto, 8 de maio a semija, que começa a amadurecer dentro do fruto, depende da nossa resposta também. O que vai acontecer neste ano inclui a resposta humana. E isto vai ser a semente para o ciclo seguinte, está claro? Então, o que antes acontecia em um século, de 25 em 25 anos, hoje acontece em um ano, de 3 em 3 meses. E por isso nós temos a impressão que o tempo está tão rápido. Não temos essa impressão? Parece que o tempo está rápido, e está mesmo. Na consciência, o tempo está rápido, porque o tempo é uma coordenada mental. Então, dentro desse conjunto de Blavatsky, de Helena Roerich com Agni Yoga, de Paul Branton, de Alice Bailey, de Ramana Maharshi, de Yogananda, Vivekananda e de outros seres que estiveram presentes trabalhando nesta época, nós temos a participação importante da mãe e de Sri Aurobindo. Existe um relato de que, a uma certa altura, Sri Aurobindo se recolheu da atividade externa e ficou em retiro, ficou trabalhando recluso, enquanto a mãe prosseguiu lidando com os discípulos, com o ashram, com toda a obra que tinha que ser levada adiante. E Sri Aurobindo ficou mais recolhido para poder trabalhar mais internamente, estar mais disponível para o trabalho interno que ele tinha que realizar. E um dia, no ashram, na Índia, não, começou uma tempestade muito forte. Então o vento começou a soprar muito forte, a chuva se aproximava, aquele início de tempestade, não, com os ventos fortes, e as janelas estavam batendo, e a mãe logo foi fechar as ventanas, as janelas, e foi rápido para o apartamento de Sri Aurobindo para ajudá-lo a cerrar as ventanas e a organizar, porque o vento estava muito forte. E quando ela cruzou a passagem até o apartamento de Aurobindo, era uma casa vizinha, assim, gemela, ela entrou no aposento onde Sri Aurobindo estava trabalhando, concentradamente, e ela disse que havia uma paz profunda ali. E ele escrevendo, uma paz profunda. A janela estava aberta, não havia vento nenhum, havia uma brisa leve que movimentava a cortina. E aquela paz instalada ali. E do lado de fora, nas casas, no ashram, estava aquela confusão da tempestade, dos ventos que batiam as ventanas e as janelas. Então, isto mostra um pouco o que é a obra da hierarquia. É mais do que uma informação. É um estado de ser que se implanta. Então, quando uma hierarquia está fisicamente presente, é porque ela tem que atuar como um fio terra para descer uma energia até o plano etérico, até o plano físico. E no caso de Sri Aurobindo e da mãe, era um trabalho profundo no inconsciente planetário, no inconsciente da humanidade, profundo, e um trabalho também no subconsciente da humanidade, fazendo com que uma luz, que era uma luz transcendente, era uma luz que eles chamavam de luz supramental, pudesse descer. Então tinha que abrir um espaço na consciência terrestre e uma luz transcendente pudesse ingressar aí. Esta era a obra de Sri Aurobindo e da mãe. E aí, externamente, tinham várias coisas, havia instrução, havia a formação do Ashana, havia a formação de Auroville, que era uma cidade modelo, não padrão, com vários impulsos cósmicos, inclusive a planta de Auroville era a planta da Via Láctea, não da nossa galáxia, uma galáxia de três braços, não? Nós temos a construção do Matrimandir em Auroville, que é o templo da mãe, que é um transformador de energia potentíssimo, não? É um templo esférico que tem alguns níveis dentro dele, cada nível com um cristal, onde a luz penetra de uma maneira específica, é algo científico aquele tempo. Isso tudo está aí, foi materializado. Agora, enquanto Aurobindo e a mãe não trabalhavam, era esta abertura progressiva no inconsciente da humanidade, no subconsciente da humanidade e parcialmente no consciente também, para que uma luz transcendente, supramental, pudesse descer na consciência terrestre. Como obra da hierarquia, esses seres estavam trazendo uma luz que vem do astral cósmico, do mental cósmico, supramental, e introjetando essa luz na criação terrestre. É isso que a hierarquia faz. Então é algo que diz respeito a toda a vida na Terra, não só ao reino humano. Quando esses seres estão assim presentes, existe um trabalho intenso nos outros planos. E existe também uma oposição intensa nos outros planos, porque o trabalho da luz atrai uma oposição daquilo que não é a luz. Não, isso todos nós sabemos. Então, a obra da hierarquia sempre lida com algo que é uma oposição ao trabalho. Sempre. Isso vale também para os nossos processos individuais. Quando nós, individualmente, vamos dar um passo, nós recebemos um impulso da alma, somos inspirados, vemos que temos que mudar de vida ou mudar um padrão, não? Nós vamos dar esse passo, surge a oposição, sempre surge. Ou vem de dentro de nós, ou vem de fora de nós. E é a mesma coisa, se vem de dentro ou de fora, vem desta oposição geral para tudo aquilo que é o movimento da luz. Então, vocês decidem parar de comer um alimento que não faz bem. Algum alimento. Porque quando a consciência vai mudando, das primeiras coisas é a mudança na alimentação. Aí vocês decidem, não vou comer mais doces. Por exemplo, vou parar de comer açúcar branco, que é uma coisa simples, não? Sabemos que o açúcar é uma droga, não? Que vicia. Nós ficamos aditos ao açúcar, mas não é o tema, é só um exemplo. Vamos parar de comer açúcar. E aí tomamos uma decisão, falamos para o céu, para o universo: olha, nunca mais eu como açúcar. E vamos para casa. Chegamos em casa, encontramos um regalo, um presente do nosso melhor amigo. E diz assim: querido, me lembrei de você hoje e trouxe para você esses doces que você tanto gosta. O melhor amigo. E aí você fica: como doce ou não como doce? Aí a mente diz: você vai ser assim ingrato com seu amigo? Pode comer só mais uma vez. Conhecem isso, não? Por isso, a oposição sempre surge, em geral sutilmente. Outra maneira da oposição surgir é nos desativando. Não precisa que um monstro apareça. Ela nos desativa. Sabe um aparelho que tem que estar enchufado, não na eletricidade, na corrente? Para que o aparelho elétrico funcione, tem que estar enchufado. Então, temos que ligar o aparelho na corrente elétrica. E se desliga o aparelho não funciona. É simples, não? Não precisa quebrar o aparelho. Basta desenchufar, desligar. Então é assim. Nós temos uma tarefa evolutiva, temos uma chance karmicamente de dar um passo, de mudar de vida, de servir. Aí surge uma boa ideia, que não tem nada a ver com o que seria a tarefa da nossa alma, e uma boa ideia. E vamos fazer outra coisa, normal, desenchufados. Sem a eletricidade da alma, porque a alma tinha tarefa aqui e nós não viemos para cá, nós vamos para lá com uma ótima ideia humana. E depois sofremos, desiludimos, tudo isso que conhecemos, e depois de 7 anos falamos: ai meu Deus, eu sabia e não fiz. Então assim que acontece. Agora, quando é uma obra de uma envergadura planetária, a oposição é maior. Então, enquanto a mãe e Sir Aurobindo estavam fazendo essa descida do supramental, estavam gradualmente ganhando terreno e abrindo este canal para que o supramental pudesse descer, surgiu uma oposição. Surgiram as guerras. Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra. E aí, Sir Aurobindo e a madre tiveram que parar de fazer o trabalho que estavam fazendo para cuidar de proteger a guerra, porque ali era uma investida das forças contrárias numa tentativa de fazer com que o vital, com que este nível vital, como Sri Aurobindo e Amado chamavam, não, que é uma dimensão etérica e astral, baixo astral, onde tem tudo aquilo que é de baixa vibração, entidades, forças, tem uma vida nesse nível, que este mundo vital, baixo, se precipitasse sobre a Terra. Aquelas atrocidades que nós tivemos a chance de assistir durante a guerra já eram parte desta tentativa deste baixo vital se materializar. Se ele se materializasse, a superfície da Terra ia ser realmente um inferno. Agora, isto era uma oposição para impedir que a luz supramental descesse. Então é uma guerra entre a escuridão e a luz. E aí, Sir Aurobindo e a madre tiveram que interromper o trabalho de descenso do supramental para cuidar de harmonizar isto que era este confronto que estava acontecendo na época das guerras. Existe um relato de um soldado que estava, era um soldado aliado, que ele estava numa trincheira. Então ele estava na trincheira e passando as bombas, tudo aquilo que é a guerra, não? As balas, os tiros, tudo aquilo. E ele dentro da trincheira, e ele viu de repente uma luz muito grande no meio da guerra, hein? Ele assistiu uma luz muito grande, e ele que nunca tinha meditado, nunca tinha tido nenhuma experiência mística, não, era um soldado na guerra. Viu aquela luz e dentro da luz a imagem de um ser, um ancião. E este ser começou a transmitir alguma orientação para ele. Se apresentou, deu o seu nome, e era um nome que agora eu não sei repetir, ele anotou como podia, e que depois de já terminada a guerra, que as coisas já tinham passado, ele descobriu que era Siri Aurobindo. E ele anotou de uma maneira que agora eu não me lembro, mas que unindo os dois nomes que ele anotou, dava Siri Aurobindo. Mas era como se fosse Siri Aurobindo, uma coisa assim. Ele entendeu errado. Mas aquele ancião que se projetou para aquele soldado era Siri Aurobindo trabalhando interiormente. E Siri Aurobindo começou a orientar este soldado nos mínimos detalhes. E, para resumir, este soldado comandou uma equipe e ele era guiado nos mínimos passos assim. Eles estavam escondidos e estavam sendo conduzidos até onde tinham que chegar. Foi a primeira equipe que chegou até os campos de concentração e dissolveu aquele trabalho que estava acontecendo nos campos de concentração. E essa equipe era conduzida assim. Eles estavam escondidos. Aí Aurobindo falava para o chefe da equipe, que é esse soldado, falava assim: agora! E eles saíam correndo e cruzavam um certo espaço. Quando eles terminavam de cruzar, as bombas, pá, explodiam, explodiam, explodiam. Ele ia conduzindo o momento que eles tinham que estar escondidos e o momento que eles tinham que dar o passo. E era questão de segundos. Ou se obedecia ou acabou a história. Para cruzar certas pontes, para conseguir cruzar o campo, não, era uma guerra, até chegar nos campos de concentração e desativar todo aquele processo que nós conhecemos. Isso foi guiado passo a passo por Aurobindo. Existe uma passagem também, está na agenda da mãe, na agenda della madre, em que estava havendo uma eleição do Papa após a morte de João 23. Sabemos que João 23 era um grande iniciado, não? João 23 é aquele ser que foi Jacó, aquele ser bíblico, aquele personagem bíblico. E ele é uma das hierarquias de Lis. E quando João 23 desencarnou, se estava lá no Vaticano fazendo a eleição do Papa. Como normalmente acontece, que nós sabemos que existe todo o processo de onde se busca uma inspiração, uma orientação. E aí, de manhã, Aurobindo anunciou para a mãe quem era o Papa que havia sido eleito e disse que foi o melhor que se conseguiu, digamos, considerando a hierarquia. Isso estou contando porque é algo que está anotado na agenda, então não é segredo. E também para nós vermos como a hierarquia trabalha, que é uma obra só em todo o mundo. A hierarquia trabalha com a consciência humana. Então, Aurobindo era um dos que estava representando o Espírito Santo lá, inspirando a Cúria no Vaticano para a eleição do Papa, que era aquele membro que poderia melhor trabalhar com a hierarquia. Porque a hierarquia trabalha conosco. Então, é algo complicado. Tem uma passagem, salvo engano da mãe, que ela disse que trabalhar com a humanidade é como se tirar água com um garfo, como se sacar água com um tenedor. Isto é trabalhar com a humanidade. Então, a hierarquia faz o máximo com o mínimo que nós damos. Então, nesta eleição no Vaticano, Aurobindo, como membro da hierarquia, estava ali ajudando com que as coisas se caminhassem na melhor direção. Então ele guiava um soldado na guerra, ele inspirava um governante, ele inspirava a Cúria no Vaticano, entre outras coisas que ele fazia. E repetindo a frase dele, que qualquer tentativa de fazer uma biografia dele seria uma falha, ia falhar, porque ninguém sabe nada da minha vida, porque isso não aconteceu na superfície para que os homens vejam. Então, tendo esse conjunto da hierarquia, vamos ver algumas coisas que Aurobindo deixou pontualmente, porque ele deixou instruções muito pontuais para os seus discípulos e que são muito atuais, são válidas para todos nós, não? Que estamos no caminho e querendo chegar na consciência da alma, na consciência do espírito. E depois vamos voltar um pouco para fechar esse processo.
Siri Aurobindo con lo que es de la vida de la India, él querían que él tuviera una educación totalmente occidental, Y así él partió para Inglaterra, donde tuvo una excelente carrera estudiantil. Se formó en muchos idiomas, en inglés perfectamente, en griego, en latín, en francés. Conoció también el español, el italiano. Y él también estudió profundamente toda la historia de Europa, toda la historia medieval, todo lo que sucedió en el continente europeo. Después de haber terminado sus estudios, él volvió a la India y en la India continuó sus estudios, aprendió sánscrito y otros dialectos que se hablan en la India, otros lenguajes, y estudió a profundidad toda la vida espiritual de la India, como que se sumergió en esa realidad. Y él comenzó a gestar dentro de sí un profundo sentimiento de libertad que tenía que vivir la India. Y él comenzó a trabajar para poder liberar a la India del dominio inglés. Entonces él ocultamente comenzó a organizar una revolución y él era el editor de uno de los diarios, que era un diario que en cierta forma expresaba este espíritu de libertad. Y varias veces el gobierno británico lo intentó colocar en la cárcel, ¿no? Hasta que en un momento consiguió, que fue en el año cuando él tenía 34 años, por falta de pruebas solamente estuvo un año en la cárcel, y en ese momento él consiguió hacerse consciente de su tarea aquí en la Tierra. Tuvo un gran despertar y a partir de ese momento en adelante todo el resto de su vida lo dedicó a manifestar lo que él venía para traer a este mundo. En ese momento, poco después de que él salió de la cárcel, él se dirige al sureste de la India y ahí se instala para manifestar su tarea espiritual. Y en cierta forma sintetizar un poco lo que dejó, el legado que nos dejó Sri Aurobindo es un poco osado, porque es un material muy extenso, él escribió muchos libros, muy largos, mucha poesía, muchas áreas de la literatura, y en cierta forma lo que uno va a intentar hacer ahora es en cierta forma tener una aproximación, un vislumbre de qué fue lo que él abarcó, qué es lo que él nos mostró, que en palabras bien resumidas es en cierta forma cómo manifestar la divinidad en la tierra, cómo divinizar la vida y cómo traer a la superficie una raza divina, que es posible que él y la madre fueron los pioneros, por decirlo así, en manifestar eso, y que todos los que se animen a hacerlo tienen un camino en el cual se pueden apoyar para poder dar sus pasos. Entonces, para poder tener como una base de por qué él dice que realmente es posible una vida divina, tiene que ver con lo que existe en nuestro interior, en lo profundo de nuestro interior, y en lo que es verdaderamente la realidad. Que en la realidad existe un único ser, una única conciencia que es infinita, eterna, omnipotente, omnipresente, y en la cual toda la creación se desarrolla, en la cual todos estamos y a la cual todos estamos unidos. Pero que nuestra conciencia tiene un aspecto que es como separatista y que no consigue ver esa realidad. Hay un estado de ignorancia que nos impide comprender, sentir, saber que realmente la divinidad está dentro de nosotros. Y él dice que es posible remover ese aspecto de la conciencia para que esa vida divina que está presa en la materia, que está prisionera, pueda revelarse y manifestarse. Entonces, él dice que la evolución es el proceso a través del cual esa conciencia, esa esencia divina se comienza a ser consciente, comienza a despertar a su verdadera realidad. Él nos dice que para poder comenzar a hacer ese trabajo, lo primero que uno debe hacer es trascender la mente, porque no es a través de la mente que uno evoluciona. La evolución no es un proceso mental, no es una idea, y no es mientras más ideas, mientras más complejas mis ideas, es que soy más evolucionado. Tiene que ver con otra experiencia y otra vivencia, en la cual la mente es solo un instrumento para poder organizar y manifestar aquello que desde el interior se vive. Y que para que para poder trascender esa mente hay que buscar algo que está más arriba de ella, algo que está más profundo y que se eleva hacia los planos supramentales y espirituales. Y que es hacia allá donde nosotros tenemos que orientarnos, tenemos que hacer un cambio de dirección en nuestra conciencia. O sea, generalmente nuestra conciencia se desdobla hacia afuera, es atraída hacia las cosas que se mueven en el mundo externo, gradualmente va generando un apego, una necesidad de gratificación, de envolvimiento con todas las cosas que suceden a nivel externo. Entonces se va perdiendo aún más esa posibilidad de descubrir qué es lo que sucede en nuestro interior. Y que a través de ese contacto con la supramente y los niveles espirituales es posible que esa esencia divina se pueda accesar y se pueda manifestar para que esta vida, nuestra vida material, pueda manifestar la perfección. Entonces él nos invita a que nos transformemos en el principio más alto que existe en nosotros, que es en ese núcleo divino. Y que el camino para ese cambio de dirección de la conciencia es el camino del yoga. Ahí él nos explica que, bueno, que antiguamente el yoga, a nivel general, estamos hablando de, son muchos los tipos de yoga que existen, ellos nos invitaban a llegar a esas realidades espirituales a través generalmente de alejarnos y de separarnos un poco de esta vida material y sumergirnos en el espíritu. Y él nos dice que no es necesario eso, que uno puede en el mundo acceder a esa vida divina y traer esa vida divina hacia el mundo. Generalmente se hacía un proceso muy ascético, de mucha soledad, de mucha muy exigente, una disciplina muy dura para alcanzar los procesos espirituales. Y él nos dice que en cierta forma va más en una orientación de la conciencia que en una disciplina externa rígida. ¿Se entiende? Entonces la propuesta no es escapar de la vida, y sí divinizar la vida a través de sustituir la ignorancia por el conocimiento verdadero. Entonces él en cierta forma hizo una síntesis y aplicó el yoga que él estaba viviendo, que él estaba en cierta forma canalizando a todos los aspectos de la vida. Por eso es que él lo llamó un yoga integral, que entonces se denomina el yoga de Sri Aurobindo como de un yoga integral. Él nos dice que ese yoga se vive a través de abrirse hacia lo superior, para que lo divino y lo interior pueda gobernar nuestra vida exterior y solamente vivir desde allí. No generar ningún movimiento que no sea algo que se vive desde adentro, algo que proviene desde dentro. Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es comenzar a observar, comenzar a estudiar el propio ser y comenzar a conocer qué es lo que realmente se mueve en nosotros, para que podamos, en cierta forma, trascender el nivel físico, el nivel vital, todos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros movimientos etéricos, podamos trascender nuestra mente y podamos en un principio contactar con nuestra alma y ahí comenzar a realmente ver qué es lo que proviene desde nuestra alma y qué es lo que proviene de este mundo que en cierta forma gira alrededor, que se mueve alrededor. Una persona que ingresa en ese camino del yoga comienza a identificar cada uno de sus cuerpos, comienza a percibir las fuerzas que emergen de ellos, las fuerzas que vienen desde afuera y que ingresan y que manifiestan un movimiento dentro de esos cuerpos. Y el trabajo es cada vez más polarizarse en el alma y a través del alma poder alinear, organizar y purificar nuestros cuerpos inferiores. Así, después de que estamos situados en nuestra alma, tenemos que seguir buscando hacia arriba, tenemos que seguir abriéndonos hacia las realidades superiores. Y después de mucho trabajo, recién en ese momento uno comienza, si es verdadero, ¿no? Y es honesto consigo mismo, es perseverante, es disciplinado, comienzan a haber vislumbres fugaces de la realidad supramental. Él nos dice que hay que tener mucha atención y mucho cuidado porque había muchas personas que le escribían, que decían, ah, que tuvo una experiencia con el supramental. Y él les contestaba a las personas que en verdad no era así, que para llegar a un contacto supramental era un trabajo muy largo, muy profundo, una transformación muy grande de la conciencia y que había muchos estados entre el estado normal nuestro y ese estado supramental. Por lo tanto, que muchas de las cosas que ellos relataban no eran de un contacto supramental, eran de otros niveles de la conciencia que se iban accesando. Por lo tanto, él nos dice que es un proceso bien difícil el trabajo de este yoga, que ese yoga era para pocos, que tenían que ser seres muy determinados, puestos a transformarlo todo, para en cierta forma poder realmente encarnar esa realidad supramental. Pero a pesar de que fuese un trabajo difícil, él decía que cualquier paso que se dé en el camino de ese yoga era bueno, era en cierta forma glorioso, porque cada vez nos acercaba más, nos acerca más a esa liberación final, a esa verdadera realidad, a dejar de vivir en esta ilusión que en cierta forma nos tiene absortos hace tanto tiempo. Él dice también que los antiguos sistemas del yoga o otras líneas espirituales son importantes y son necesarios, como la apertura de la mente hacia algo trascendente, la apertura también de la conciencia, no solamente de la mente, el dominio de los deseos, la conquista del apego, el control sobre el cuerpo físico, sobre los impulsos, todos esos procesos que se viven en cierta forma en lo que se denomina el camino largo, ¿no? Son importantes en este yoga y que se debe combinar tanto el conocimiento a través del discernimiento de lo que es real y lo que es ilusorio, que sería lo que en cierta forma los frutos que nos da el Raja Yoga, con lo que es la devoción, el amor y la entrega, que es lo que nos ofrece el Bhakti Yoga, y lo que es la acción abnegada, lo que es la acción desinteresada, sin querer algo para nosotros, que es lo que sintetiza el Karma Yoga, el yoga de la acción. Y él nos dice, él a las personas que en cierta forma sienten afinidad por ese camino, que sienten que allí hay joyas que se pueden descubrir y que se pueden experimentar, él dice que ninguno de nosotros está aquí para hacer lo que nosotros queremos o crear un mundo en el cual al fin podamos hacer lo que queremos. Estamos aquí para hacer lo que la divina voluntad diga y crear un mundo en el cual la divina voluntad se pueda manifestar, para que se pueda manifestar su verdad, ya no deformada por la ignorancia humana o pervertida y malentendida por el deseo vital. El discípulo de este yoga no debe realizar su propio trabajo con sus capacidades, debe realizar el trabajo de la divinidad. Y debe hacerse de acuerdo con las condiciones que yacen en la divinidad. O sea, es un total olvido, en cierta forma, nuestras propias dificultades. Es solamente mirar hacia la luz y caminar en dirección a la luz. Y dejar de distraerse con todas las cosas que para transformar. Este yoga no debe ser para nuestra propia búsqueda, sino para la búsqueda de la divinidad. Realmente es un cambio profundo en la forma de trillar este sendero. Y él también nos dice, en cierta forma, como para nuestra práctica diaria, para nuestra actuar diario en cada momento de nuestra vida, que la conciencia y la dedicación no depende del trabajo en particular que realicemos, sino en el espíritu en que cualquier trabajo de cualquier tipo es realizado. Cualquier trabajo hecho bien y con cuidado, con un sacrificio al divino, sin deseo o egoísmo, con calidad mental y calma tranquilidad, en buena o mala fortuna, por la búsqueda de la divinidad y no por la búsqueda de ninguna ganancia personal, recompensa o resultado, con la conciencia que es el divino poder al cual todo trabajo pertenece, abrirá nuestro canal para el descenso de esa vida divina sobre la tierra. Entonces, él nos invita a que cada cosa que hagamos, en cada momento en que nos manifestemos en un cuerpo, ¿no es cierto?, mientras estemos aquí en la superficie de la Tierra. Lo hagamos con esa conciencia de estar frente a la divinidad, de estar en la divinidad, de saber que eso es real y que eso se puede manifestar, de en cierta forma hacerlo en entrega, no buscando ganancias, no buscando reconocimiento, y haciéndolo como una donación, con amor al universo. Esas son, en cierta forma, las llaves que Sri Aurobindo nos entrega. Sería muy interesante que cada uno pudiese reflexionar sobre los motivos verdaderos que nos llevan a generar una acción, a manifestar una acción. Y cómo eso podría elevarse, cómo eso podría ofrecerse al universo para que una otra conciencia pudiese descender. En cierta forma, él nos dice que las llaves son esa aspiración constante y esa apertura constante a lo superior, para que eso pueda descender, pidiendo siempre la ayuda de la Madre Divina, que es como él llama a toda esa matriz universal en la cual toda la creación se desarrolla y en la cual están todas las virtudes que se deben desarrollar. Y que ella, cuando ve una apertura desde nuestra parte, ella comienza a sacar todos los obstáculos que en cierta forma impiden que esa materia se divinice. Es bastante simple, pero a la vez exige de mucho coraje, de mucho amor.